Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
A partir de quatro casos de estudo, Sintra, Fátima, Mértola e Mouraria, a exposição Lugares Encantados, Espaços de Património, apresentada no Museu Nacional de Etnologia em Lisboa, constitui o culminar de uma recente pesquisa no terreno desenvolvida no âmbito do projeto internacional Erilisian, a patrimonialização da religião e a sacralização do património na Europa contemporânea. A exposição mostra-nos como o património se constitui matéria de permanente construção social e que pode constituir-se sempre como espaço para convivência de distintas visões do mundo. Em Portugal, o projeto está sediado no Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e no CRIA, o Centro em Rede de Investigação em Antropologia, como instituição participante. São nossos convidados Paulo Costa, antropólogo, é o diretor do Museu Nacional de Etnologia e de Arte Popular. Na Direção-Geral do Património Cultural, foi chefe da Divisão do Património Imóvel, Móvel e Imaterial. Maria Cardeira da Silva é professora associada de Antropologia da Universidade Nova de Lisboa e investigadora integrada do CRIA. Trabalha sobretudo em Marrocos e na Mauritânia em questões relativas ao Islão e património de origem islâmica na Europa. José Mapril, doutorado em Antropologia no Instituto de Ciências Sociais, é professor auxiliar no Departamento de Antropologia da Universidade Nova de Lisboa e investigador integrado no CRIA Nova, de que é o diretor desde 2018. E Clara Saraiva, investigadora auxiliar no Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras de Lisboa. Foi professora convidada da Universidade Nova de Lisboa, da Universidade de Brown e na Califórnia Berkeley. A quem pergunto o que é este projeto de investigação internacional e que países estão nele envolvidos. Clara Saraiva.
É um projeto europeu que está agora a terminar, que durou 3 anos e meio. É um projeto de uma das áreas de financiamento da União Europeia, do ERA, que é a área dos financiamentos europeus, cujo acrónimo é ERA, Humanities in the European Research Area. Portanto, são projetos, os projetos que concorrem, que são financiados através deste financiamento, desta call, são todos projetos que têm a ver com as humanidades, nas mais diferentes áreas, antropologia, sociologia, história, demografia, mas têm sempre a ver com as humanidades. Este projeto justamente concorreu em 2015 e obrigatoriamente no consórcio ERA tem de haver vários países europeus. Neste caso somos 5 países europeus, Portugal, Reino Unido, que ainda fazia parte da Europa.
Polónia. Agora com o Brexit foi abaixo.
O Brexit foi abaixo. Portanto, Portugal, Reino Unido, Polónia, Dinamarca e Holanda.
E são estes países que envolvem este projeto?
São estes países que constituíram este projeto e constituem ainda, visto que o projeto está de pé até ao final do mês de fevereiro.
Clara Saraiva, e para começar, deixe-me insistir no tema. Quando falamos de patrimonialização da religião e sacralização do património na construção de identidade, falamos exatamente de quê?
Bom, falamos na realidade de uma multiplicidade de subtemas que tem a ver justamente com esta temática mais alargada, que são as relações entre património e religião nas suas mais diversas vertentes. E isso inclui relações mais harmoniosas, relações menos harmoniosas, portanto tensões entre aquilo que é considerado património e aquilo que é considerado religião. E isto, digamos que foi a temática que percorreu o projeto nos 5 países, se bem que em cada um dos 5 países, os espaços estudados, como é óbvio, foram diferentes, não é? Posso-lhe dar os exemplos na Holanda, a temática principal foi as performances da Paixão de Cristo, que são muito mediatizadas hoje em dia na Holanda. Na Polónia foi sobretudo o espaço da cidade de Cracóvia e as relações patrimoniais e religiosas do centro de Cracóvia nas suas mais diversas vertentes. Na Dinamarca teve a ver com um espaço que foi alvo também de escavações arqueológicas e onde estão situadas hoje em dia duas importantes catedrais na Dinamarca, e em Portugal são os 4 estudos de caso que temos ali patentes na exposição. De qualquer modo, para explicar um bocado como é que este projeto todo surgiu, ele surgiu justamente de uma série de encontros, sobretudo de um congresso do CIEF, onde eu e a minha colega da Polónia organizámos um painel que atraiu os outros elementos e começámos a pensar justamente como é que poderíamos fazer o projeto. E o projeto partiu de um exemplo, que é, por exemplo, espaços onde havia património que foi lido como religioso ou vice-versa. Por exemplo, o caso da destruição dos Budas, daquelas estátuas enormes no
Afeganistão.
Exatamente, pronto. Esse foi, é um dos exemplos que está focado logo no início, quando se descreve o que é que o projeto é e quais é que são esse tipo de tensões que podem existir entre património e religião. Portanto, esse exemplo do Afeganistão é um dos que é primeiramente focado, porque justamente ilustra bem como é que pode haver tensões entre aquilo que é considerado património e aquilo que é considerado religião, dependendo dos pontos de vista de quem está a olhar para esses objetos, artefactos, sites. O caso.
Paulo Costa, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Como sabe, os processos de construção de identidade de que este projeto trata estão intimamente ligados ao património. Não só ao património material, como também ao património imaterial. É importante hoje olharmos com atenção para este tema?
Sobretudo, pensar na indissociabilidade entre os dois domínios, o material e o imaterial, que foram divididos por razões de conveniência, mas de facto são interdependentes, e com bastante frequência o imaterial não pode ser pensado sem o suporte material.
Clara Saraiva, deixe-me voltar a si para falar de coisas novas que estão a acontecer neste museu. Um dos resultados do projeto desenvolvido em Portugal e esta exposição com o título sugestivo de Lugares Encantados, Espaços de Património, como é que nasce e o que é esta exposição?
A exposição nasce do trabalho feito durante o tempo do projeto, não é? Feito pelos investigadores e pelos bolseiros, pela equipa toda que trabalhou no projeto. Nós tínhamos logo de início como um dos objetivos a realização de uma exposição, logo desde o início o Museu Nacional de Etnologia aliou-se à ideia como parceiro, e portanto o desafio foi conseguir transpor para uma exposição, portanto para o espaço expositivo, algumas das questões com que nós lidámos ao longo de quase 4 anos de trabalho, não só de trabalho de campo, mas de pesquisa e arquivos, etc, etc. E portanto esta exposição surge justamente como uma espécie de resultado final. Não é final, mas como um resultado importante de toda a pesquisa feita ao longo destes anos nos 4 espaços que estão integrados no projeto da equipa portuguesa.
Clara Saraiva, quem é que se vai interessar por esta exposição?
Eu espero que muita gente. Eu acho que esta exposição interessa não só ao grande público, até mesmo turistas, não é? Sobretudo porque os 4 estudos de caso são bastante chamativos, eu penso que são bastante interessantes para quem quer conhecer melhor Lisboa e Portugal, mas para além disso interessa também para efeitos educativos a escolas, a faculdades, a alunos, a professores e a pessoas que se interessem pela questão do património, que hoje em dia eu penso que são bastantes neste país.
Paulo Costa é o diretor desta casa. Porquê é que o Museu Nacional de Etnologia acolhe esta exposição?
Por muitas razões. Porque desde logo, desde os últimos 5 anos, uma das nossas missões fundamentais foi abrir o museu à investigação e permitir que investigadores, centros de investigação, universidades, museus municipais, muitas outras instituições nacionais ou estrangeiras pudessem ter acesso às suas coleções, aos seus arquivos e, naturalmente, reforçar aquilo que também é fundamental para o Museu de Etnologia, que é o seu núcleo de parcerias, de trabalho em rede, que é isso que gostaríamos de fazer todos os dias no quadro de parcerias como estas ou de outras que estão em curso. E, naturalmente, é a expressão também, esta exposição, da importância que o Museu Nacional de Etnologia pode ter como lugar de apresentação pública do papel da antropologia na sociedade contemporânea, de que esta exposição reflete. O que esta exposição, para pegar nas palavras da Clara, precisamente, acho que pode ser uma exposição muito interessante pelo que nos revela, pelo que nos dá a conhecer de novo sobre cada um destes estudos de caso, sobretudo em termos da diversidade cultural e dos sentidos diversos que o mesmo património pode ter para comunidades religiosas de matrizes completamente distintas. E acho que isso pode ser uma revelação para o público.
É evidente que tenho mais dois participantes no programa, os antropólogos Maria Cardeira de Silva e José Mapril. Mais uns minutinhos de paciência para ainda perguntar à Clara Saraiva mais pormenores sobre o projeto. Selecionou em Portugal 4 sítios de estudo: Sintra, Mértola, Mouraria, em Lisboa e Fátima. Porque estes sítios e não outros?
Bem, esses sítios porque, em primeiro lugar, são espaços realmente extremamente interessantes quando se pensa a relação entre património e religião. Além disso, eu estava a contar com o trabalho e a colaboração dos meus colegas que já eram especialistas nesses 4 espaços, não é? Porque para se fazer trabalho é preciso também conhecer-se já um pouco os espaços, a comunidade, etc. Mas realmente estes 4 espaços são excelentes para se perceber estas tensões e estes conflitos entre património e religião. Porque se pensar bem, Sintra é um espaço que tem todo o património monumental e paisagístico, classificado pela Unesco em 1995, mas que tinha justamente ao longo dos séculos já toda uma tradição de prática religiosa, de aura religiosa e mística associada ao famoso Monte da Lua. Portanto, é um espaço, digamos, em que as práticas religiosas que continuam hoje em dia, que aliás é uma das coisas que está explicitada na exposição, não é? Com todas as novas religiões que utilizam o espaço de Sintra e a Serra de Sintra para fazer os seus rituais, toda essa relação entre património e religião está lá bem plasmada. No caso de Fátima, digamos, temos uma espécie de simétrico oposto de Sintra, no sentido em que Fátima começa como um lugar eminentemente religioso, não é? Mas que depois, ao longo dos tempos, e sobretudo em tempos mais atuais, é também muito lida como um espaço de património nacional, portanto ultrapassa a mera questão religiosa para passar também a ser considerado um espaço de património a nível do país, e também tem tido, como a exposição também mostra, uma concorrência, digamos, tem existido uma atração sobre religiões que não são únicas exclusivamente a religião católica, apostólica romana, que é realmente aquela que promoveu o culto mariano, não é? Portanto, temos neste momento uma certa perspectiva ecuménica, digamos, associada à Fátima e à frequência e à devoção à Nossa Senhora de Fátima nos seus mais diversos prismas. No caso de Mértola e Mouraria, são também dois casos extremamente interessantes pela relação como património, entre o património e a religião, mas penso que os meus dois colegas aqui presentes poderão explicar melhor essa relação, visto que foram as pessoas responsáveis por essas duas investigações.
Agora sim, então, a antropóloga Maria Cardeira da Silva, bem-vinda aos Encontros com o Património. No caso de Mértola, concretamente, o que é que o estudo nos veio revelar e como é que se desenvolvem os trabalhos?
Há uma dimensão na exposição que também acho importante realçar, que é uma dimensão diacrónica, entre justamente as relações complexas que se foram estabelecendo entre o património e a religião. E a exposição chama-se Lugares Encantados, justamente para mostrar que essa dissociação entre o que é património e o que é religião sempre foi uma dissociação a algo artificial, sempre houve algo de religioso e até hoje uma certa postura religiosa face ao património, e também a religião também tem sempre uma dimensão patrimonial. E, portanto, a exposição serve muito também para percebermos como ao longo da história, e no caso da história de Portugal, essas duas categorias sempre estiveram bastante interligadas. E o caso de Mértola é talvez um daqueles em que isso é mais óbvio, não é? Nós vamos acompanhando Mértola desde o século XIX, desde as primeiras descobertas do Estácio da Veiga, do Leite de Vasconcelos, que foram, enfim, grandes empreendedores desse início da arqueologia e da patrimonialização moderna, mas depois a seguir vemos um apagamento do património durante o Estado Novo, que justamente queria apagar tudo aquilo que tivesse que ver com o lado islâmico da nossa própria identidade, para melhor nos colocar no foro das origens judaico-cristãs europeias. E depois, no momento em que entrávamos para a União Europeia, vemos um projeto laico, secular, até mobilizado por partidos de esquerda, e que no fundo são eles que vão restaurar e dar nova visibilidade ao património e ao património religioso, não apenas ao património islâmico, mas também ao próprio património católico, que o Estado Novo e a própria Igreja no sul do país descurou muito em desfavor do património, enfim, do norte do país, que era aquele que melhor servia o roteiro da identidade nacional. E, portanto, estas relações, no caso de Mértola, esta relação complexa entre religião e património, parece muito óbvia.
E depois de termos passado por Sintra, por Fátima, por Mértola, agora necessariamente tínhamos que invadir a Mouraria. Não vamos invadir. Antropólogo José Mapril, bem-vindo também aos Encontros com o Património. Como sabe, os casos de estudo em Portugal apresentam características diferentes, mas no caso da Mouraria em Lisboa, estamos perante uma realidade diferente, uma realidade expressivamente urbana, com uma enorme densidade de culturas diferentes. Como é que se estudou este caso e a que conclusões se chegou?
O caso da Mouraria começa por uma análise do projeto arquitetónico da nova Praça da Mouraria que há de vir a ser construída. O projeto proposto pela Inês Lobo e pela Câmara Municipal de Lisboa, e foi a partir desse projeto arquitetónico que se desenhou a investigação no âmbito do projeto. E o que se revelou interessante no projeto foi como ele mobilizava um conjunto de ideias sobre o que é que era o património daquela zona da cidade, ideias essas que são debatidas, algumas são contestadas, outras são mais defendidas, mas que, no fundo, o próprio projeto arquitetónico revela algumas das coisas que a minha colega Clara Sarava e a Maria Cardeira da Silva diziam, que é precisamente estas tensões que existem entre o património e o religioso. E para nós era muito interessante olhar para um projeto arquitetónico, um pedaço de papel, um desenho, uma maquete, para pensar como é que isso aparecia. E no fundo, que a partir da pesquisa etnográfica e depois da pesquisa histórica, o que emerge é que a Mouraria é uma zona que tem vindo a estar associada a um conjunto de patrimónios. É a Nossa Senhora da Saúde, é o Fado, mas nas últimas décadas a Mouraria é também um espaço de enormes patrimónios em torno da diversidade cultural e religiosa da sociedade portuguesa. Patrimónios esses que são aqui e ali mais reconhecidos ou mais invisíveis do que outros. E o projeto da praça traz precisamente ao de cima esta emergência de diversos patrimónios que complexificam o quadro daquilo que é hoje a Mouraria contemporânea. Um dos aspectos mais interessantes da investigação, que foi realizada por mim e pela minha colega Teresa Costa, é que, precisamente, e um pouco na sequência daquilo que a Maria Cardeira da Silva estava a dizer também, é que o olhar diacrónico, o olhar histórico sobre aquela zona, o que mostra é que, durante, por exemplo, o Estado Novo, toda a ideia de uma zona associada ao Islão, ao património islâmico da cidade, é absolutamente silenciada, é invisibilizada. E esta Praça da Mouraria, este projeto de uma nova praça a ser construída, no fundo, traz novamente ao de cima o reconhecimento desse património, que é um reconhecimento que é feito não apenas pela Câmara Municipal de Lisboa e pelos arquitetos responsáveis pelo projeto, mas também pelos próprios muçulmanos, que localmente reivindicam um lugar de culto para, no fundo, servir uma crescente congregação de população muçulmana que ali se desloca diariamente para fazer as suas orações.
Clara Saraiva, vamos subir a Serra da Aire. No caso de Fátima, um dos mais importantes lugares de peregrinação do mundo, que conclusões se retiram do estudo?
A pessoa responsável, a minha colega responsável pelo estudo de Fátima foi a antropóloga Ana Fedele, que não está aqui presente, e a outra pessoa foi a Júlia Cavallo, portanto nem uma nem outra estão aqui presentes. Mas de qualquer modo eu penso que o que é interessante em Fátima é justamente, mais uma vez, apelando a essa perspectiva diacrónica de que os meus colegas já falaram, ver-se como é que Fátima foi realmente, teve uma evolução, foi evoluindo de um estádio em que realmente o culto era um culto mariano muito, muito ligado ao catolicismo e depois também ao Estado Novo, não é? Aos próprios incentivos que o Estado Novo deu a esse culto. Mas o que eu penso que neste projeto e na exposição se mostra é outras facetas do que é o culto mariano em Fátima. Muita faceta dos peregrinos, portanto, o que é o caminho dos peregrinos até Fátima, qual é que é a ligação que os peregrinos criam com o percurso e com os objetos que eles carregam no percurso. Por isso mesmo é que nós temos ali na exposição os cajados, não é? Ou as varas dos peregrinos. Curiosamente foram trazidas de Castelo de Neiva, portanto de uma família de peregrinos que vai de Castelo de Neiva a Fátima, sistematicamente fazer essa peregrinação até ao espaço.
E do Neiva são muitos quilómetros, portanto muitos cajados.
Até Fátima são muitos quilómetros, sim, a pé, como sabe, não é? Portanto é interessante. Portanto essa é uma das facetas que a exposição, que a parte de Fátima mostra, e por isso mesmo também é que nós em Fátima enfatizamos, digamos, o contraponto entre a ideia de monumentalidade, portanto o espaço monumental do velho santuário e também do novo, não é? Todo aquele espaço de Fátima que é bastante impressionante em termos até mesmo de dimensões de espaço, não é? E a intimidade, portanto a relação mais íntima que os peregrinos têm com a sua própria devoção. Essa é sem dúvida nenhuma uma das questões que foi desenvolvida no projeto e que está visível na exposição. A outra tem a ver justamente com uma perspectiva que eu há pouco apontei, que é o facto de Fátima hoje em dia ser considerado património nacional e ser ao mesmo tempo um espaço usado também por outras tradições religiosas como local de culto. Nós temos ali, por exemplo, na exposição, não é, um filme que mostra uma peregrinação hindu a Fátima, e temos ali objetos na exposição que também mostram isso, mas há também, hoje em dia, outras profissões religiosas que justamente vão a Fátima numa perspectiva muito mais alargada do que é uma deusa feminina, digamos.
E deixe-me agora descer a Serra de Aire e avançar para a Serra de Sintra, para o Monte da Lua. Sintra é património mundial e hoje é um importante polo turístico, como se sabe. É também uma realidade diferente, apesar de uma longa tradição do simultâneo do secular e do religioso. Mas onde não é tão óbvia esta articulação entre património e religião? A que conclusões chegou também este estudo sobre isto?
Bom, a ideia de que não é tão óbvia a relação entre património e religião em Sintra é interessante. Porquê? Porque a maior parte das pessoas conhece apenas o que está por cima, não é? Aquilo que se vê de Sintra. E o que as pessoas veem, quer portugueses, quer turistas, é o património construído, os belos palácios, as belas quintas e
o
a paisagem.
O belo castelo.
O belo castelo dos Mouros, o Palácio da Pena, o Palácio da Vila. Portanto, é isso que as pessoas veem. E depois, claro, beleza paisagística de Sintra, não é? Aquele Monte da Lua frente à Finisterra, ao Cabo da Roca, etc. Mas, na realidade, se nós formos a analisar todos aqueles espaços que existem hoje em dia como grandes palácios, e posso referir aqui o Palácio da Pena, o Palácio de Monserrate e o Palácio da Vila, só para começar, foram todos construídos sobre, ou ao lado, ou recuperando construções que eram religiosas. Por exemplo, o Palácio da Pena era um mosteiro dos Jerónimos, da Ordem dos Jerónimos, construída por ordem do Dom Manuel I para celebrar justamente o feliz regresso da Armada de Vasco da Gama da Índia.
E vou-lhe dizer o Convento dos Capuchos.
O Convento dos Capuchos também, mas eu já ia chegar lá. Mas realmente o Palácio da Pena foi construído justamente como, digamos, cumprimento de uma promessa, ou pelo menos um agradecimento, não é? E é só o Dom Fernando II, não é, que quando se casa com a Dona Maria, resolve, se apaixona por Sintra, como acontece com muitos de nós, e resolve recuperar aquele velho mosteiro que estava meio destruído, porque tinha passado não só pelo terremoto de 1755, onde tinha ficado bastante destruído, mas tinha, entretanto, também sofrido as consequências de 1834, portanto, da extinção das ordens religiosas, e tinha sido abandonado. E, portanto, ele resolve recuperar o palácio, transformá-lo numa residência real, e não só recuperar o que já existia, mas construir uma ala nova. E por isso é que nós temos hoje em dia no Palácio da Pena uma parte de cor-de-rosa, rosa velho, que corresponde ao velho mosteiro, e a outra parte pintada de amarelo corresponde, digamos, ao Palácio Novo construído com a ação do Dom Fernando. Isto é apenas um exemplo, porque se for, por exemplo, para Monserrate, o que havia no Palácio de Monserrate era uma pequena ermida também, antes do de Wiesme comprar a propriedade e construir lá um palácio, que foi depois refeito pelos Cook. Em relação ao caso do Convento dos Capuchos, é talvez o exemplo mais claro do tal ascetismo e do tal misticismo que a Serra de Sintra incute nas pessoas. O Convento dos Capuchos pertencia à Ordem Franciscana dos Capuchos, que tem a sua sede originária na Serra da Arrábida.
São os capuchos especiais esses?
São os capuchos especiais, mas justamente há toda uma lenda, que é alguma coisa que eu gostaria de explorar num projeto próximo, há toda uma lenda da ligação entre o Monte da Lua, uma serra masculina, e a Serra da Arrábida, uma serra feminina, porque diz a lenda que há caminhos por baixo dos rios que vão da Serra de Sintra à Serra da Arrábida. Bom, de qualquer modo, o Convento dos Capuchos foi também construído mercê de um voto feito pelo vice-rei da Índia e foi sempre ocupado pelos frades até à extinção das ordens religiosas, mais uma vez, mas é justamente o exemplo do misticismo e da expiação cristã dos pecados, porque os monges ali viviam no mais perfeito ascetismo por, digamos, oposição, e eu falo disso na exposição, por oposição ao Fausto e à riqueza que se vivia, nomeadamente no Palácio da Pena ou no Palácio Real, o Palácio da Vila, não é?
Maria Cardeira da Silva, olhando ainda um lugar importante, o que é que podemos ver nesta exposição, no núcleo dedicado a Mértola, esse sítio que se viu impulsionado desde os anos 70 pelo grande projeto do campo arqueológico, entre eles Cláudio Torres?
Bom, Cláudio Torres, que vem há uns meses justamente receber muito merecidamente a medalha de mérito cultural pelo Estado português, e é importante vermos isso reconhecido, porque Mértola está agora já na lista indicativa para o Património Mundial da Unesco, e isso é importante, independentemente de podermos discutir se o que é importante é o que se faz pelo caminho ou se o que é importante é a efetiva classificação de Mértola. O que se vê na exposição é uma pequeníssima parte do que se pode ver em Mértola, mas vê-se sobretudo o que também está visível nos outros núcleos, é que falar de património, mostrar o património, é falar de identidade, e sobretudo nesta exposição tenta mostrar-se o potencial inclusivo do património, mas é o potencial, ao mesmo tempo que se mostra o potencial, mostra-se as tensões, mostra-se as dificuldades, e com isto estou um bocadinho também a responder à questão que fez inicialmente de a quem é que pode interessar esta exposição. Eu acho que pode interessar a todos, justamente porque é uma exposição que nos ajuda a pensar na nossa própria identidade e a criar os nossos próprios critérios, a ver o que é que foi patrimonializado em determinada época, o que é que foi noutra, e a escolhermos nós aquilo que achamos que deve e que merece ser constitutivo da nossa identidade. Por outro lado, deve interessar também, esperamos nós, e a antropologia gosta de sentir que também tem uma dimensão participativa na sociedade civil e na sociedade política, pode interessar também os agentes locais e regionais, que no fundo são responsáveis, ou em quem delegamos essa responsabilidade de construir a nossa identidade, para estarem atentos ao potencial e à dimensão política inclusiva do património. Voltando ao caso de Mértola, eu acho que é muito eloquente, porque justamente vemos essa dimensão importantíssima da nossa história, tanta vez excluída, e que, sobretudo, há muita urgência de trazê-la para o presente, que é justamente a dimensão árabe islâmica. Há recursos patrimoniais para dar essa visibilidade em termos nacionais a essa dimensão. Eles sofreram um grande impulso, sofreram no sentido positivo, justamente pela mão de Cláudio Torres e da Câmara Municipal, que acompanhou todo este projeto. E neste momento estamos naquele tempo de risco, onde este entusiasmo com a classificação do património por vezes leva a fenómenos de festivalização, de, enfim, que retiram justamente, ou que podem retirar, essa dimensão política importante. A exposição termina com um pequeno vídeo, onde é evidente como alguns agentes muçulmanos, agentes no sentido de pessoas que integram a dimensão do património islâmico como uma vertente constitutiva da sua identidade, participarem e utilizarem um cenário que foi em grande medida construído pelo campo arqueológico e pelo papel das diferentes câmaras também, servirem-se desse espaço patrimonializado justamente para afirmarem a sua identidade. Desafortunadamente, essas são comunidades que vêm de Espanha e que baseiam muito a sua identidade num pressuposto de uma certa recuperação de um espaço cultural da Andaluzia.
E vamos outra vez para a Mouraria. Vamos, saímos daqui de Juntutas e vamos para a Mouraria, vamos percorrer estas ruas tão intensas que são as da Mouraria. José Mabril, não é menos importante este lugar, muito especial, em Lisboa. O que é que contém o núcleo dedicado à Mouraria, bairro de Lisboa, com grande presença muçulmana, até aos nossos dias, local de grande riqueza cultural, podemos dizer assim, sem nos enganarmos?
Sem dúvida. O núcleo expositivo da Mouraria tem vários elementos. Elementos contemporâneos sobre a complexificação da vida social, cultural e religiosa daquela zona, a resultante das transformações da sociedade portuguesa nas últimas décadas, a presença de várias mesquitas, de nandires, de dinâmicas cotidianas muito associadas à diversidade cultural e religiosa naquela zona, mas também uma perspectiva diacrónica sobre como é que aquela zona da cidade tem vindo a ser pensada desde finais do século XIX até à contemporaneidade e como é que esses pensamentos sobre a Mouraria revelaram determinadas ideias do que é que se queria fazer com aquela zona da cidade. Pensemos, por exemplo, como é que ao longo de várias décadas se projetaram várias obras de transformação da Mouraria que tinham como objetivo, muitos desses projetos inacabados, e uma das coisas mais interessantes do caso da Mouraria é, de certa maneira, como é que o projeto inacabado ou projetos inacabados revelam certas intencionalidades sobre o que é a cidade. E o que é interessante no caso da Mouraria é uma zona que é historicamente construída como uma margem no centro da cidade de Lisboa. Margem essa que está presente desde finais do século XIX, é objeto de uma série de ações de demolição, de tentativa de transformação do tecido urbano, algumas profundamente inacabadas, que deixaram uma marca muito profunda naquela zona da cidade. E que marca é essa que foi sendo transformada ao longo das últimas décadas à medida que o próprio tecido social se foi transformando com as migrações, com a crescente presença de populações com histórias muito diversas entre si. E, de certa forma, o núcleo da Mouraria mostra como é que aquela zona oscila entre uma posição de margem na cidade e, ao mesmo tempo, como é que evoca a emergência de um conjunto de outros patrimónios que devem obrigatoriamente ser reconhecidos como sendo parte da sociedade portuguesa contemporânea. E isto leva-me a um ponto que o Paulo também já tinha salientado, que é a importância do caso da Mouraria, juntamente com os outros, que é precisamente o reconhecimento da importância da diversidade cultural e religiosa na sociedade portuguesa, que é talvez uma das coisas que no caso da Mouraria, mas nos outros também, está muito presente, e nesse aspecto da exposição, como os outputs mais gerais do projeto, revelam de forma particularmente visível e importante.
Clara, para fecharmos no chamado altar do mundo, o núcleo dedicado a Fátima, o que é que de facto nos mostra? Já vimos os cajados dos peregrinos que vêm do Neiva, já vimos imagens a preto e branco intensas dos vários anos deste centenário de Fátima. Já vimos penitência e alguma desgraça pelo caminho. O que é que ainda tem este projeto para nos dizer?
Eu penso que a mais-valia deste projeto tem muito a ver com um aspecto que eu já foquei, que é mostrar as outras facetas de Fátima, as menos visíveis, as menos conhecidas também do público português, e do mundo em geral, não é? Porque as pessoas pensam muito só em Fátima como o culto mariano, as visitas papais, a beatificação dos videntes, mas realmente todo o outro lado de Fátima, dessa tal intimidade, dessa tal relação íntima dos peregrinos com o culto, é muito importante e por isso é que esses objetos foram escolhidos. Eu penso que essa é uma das grandes mais-valias deste projeto. Essa e o tal alargamento do espaço de Fátima a comunidades não católicas. Claro que há várias posturas perante esta abertura, até da própria Igreja Católica, mas o que é
não é muito aberta a essa proposição?
Depende. Eu acho que depende. Há facetas mais abertas e há outras facetas menos abertas, mas o que é facto é que ela existe. E, portanto, e nós, como antropólogos, temos justamente como dever, na nossa profissão e no nosso estudo, na nossa pesquisa, mostrar essas variadas facetas que dão esse tal padrão, que dão esse tal mosaico da diversidade cultural e religiosa do país.
Paulo Costa, o diretor do Museu de Etnologia, já o disse, onde estamos a gravar este programa. O Paulo termina o seu texto de apresentação desta exposição referindo a importância do património como fator de promoção do diálogo intercultural. Pode explicar esta ideia, Paulo?
Bem, a questão da importância do património como fator de promoção do diálogo cultural e do entendimento entre as culturas e do conhecimento mútuo entre os povos e das culturas é algo que está no tutano absoluto deste museu, desde o momento que foi criado, não é? Com o seu espírito universalista. E este espírito, este princípio, que é um princípio humanista, nós lemo-lo consecutivamente em todas as cartas, recomendações, convenções sobre o património cultural que têm vindo a ser adotadas, sobretudo desde 2000. Há ali um período muito rico entre 2000 e 2004 que tem a ver com a adoção dos tratados internacionais para o património imaterial, onde esta questão então é absolutamente decisiva, porque estamos a falar do património vivido das comunidades, das populações, mas também em todos os tratados internacionais relativos à promoção da diversidade cultural, etc. E este princípio de que o património pode ser um vetor de entendimento entre povos e culturas é um princípio fundamental, que muitas vezes está formulado como um desejo. E que nós muitas vezes, infelizmente, como no caso já citado pela Clara Saraiva no início desta conversa dos Budas de Bamiyan, muitas vezes vemos precisamente o oposto. Ora, o que vemos nesta exposição, e é isso que a exposição pode ser muito interessante para o público em geral, sobretudo para os pais que querem trazer os filhos e mostrar-lhes outras realidades que não são tão visíveis nestes quatro estudos de caso em torno da vivência do património e de vivências por tradições e por confissões religiosas distintas e que nós, às vezes, de uma forma muito facilitista, as pomos imediatamente em tensão e em oposição umas às outras. Ora, eu julgo que é isso que a exposição pode ajudar a conhecer, é como o património pode ser, de facto, um fator de entendimento e de significado simultâneo para diferentes tradições culturais e religiosas.
E ainda últimas questões para os meus quatro magníficos convidados. Maria Carteira da Silva, que importância tem este estudo para a ressignificação do património nos nossos dias?
Bom, este estudo e esta exposição oferece uma panóplia de significados que foram sendo dados em diferentes sítios patrimoniais ao longo do tempo. E com isso oferece também a cada um dos visitantes um itinerário, um leque de possibilidades para a reconstrução da sua própria identidade ou da configuração da sua própria identidade. E depois a escolha destes diferentes estudos de caso dá-nos também diferentes escalas do património em diferentes regiões do país. E, por exemplo, o caso de Mértola, que é talvez aquele mais periférico, remete-nos para outras questões contemporâneas e obrigatórias do património. Hoje fala-se muito do repatriamento do património para os seus lugares de origem. Em geral, pensamos e a discussão está muito centrada no património colonial, mas o caso de Mértola, por exemplo, leva-nos a pensar, até pelo acompanhamento da sua história, na deslocação, por vezes, do património para as grandes capitais e para o despojamento de certas regiões de um recurso que é importante, já que sublinhámos a sua importância como fator inclusivo, mas também é importante a outros níveis do desenvolvimento que não são nada descuráveis. No caso de Mértola, isso historicamente é muito visível, porque começa com a intervenção de Estácio da Veiga, que quis fazer um museu no sul, justamente para colecionar o património e colocar o sul do país também no mapa cultural de Portugal, e depois foi reposto, de alguma maneira, também pela ação do Campo Arqueológico de Mértola e de Cláudio Torres.
A antropólogo José Mapril, não lhe vou retirar a palavra, pelo contrário, mas gostaria mais uma resposta de síntese. A antropologia, na sua opinião, trabalha que chegue para a iluminação destas questões?
Ah, acho que sim, acho que a antropologia tem como um dos seus principais objetivos de pesquisa, precisamente abordar temas como estes, da relação, bom, não apenas da relação com o património e com a diversidade cultural e religiosa, mas sim, essa é sem dúvida uma das grandes preocupações da antropologia, que é pensar o que é o património, quem é que define o que é o património, quem é que está incluído e é excluído do que é o património e, de certa forma, como é que emergem outros patrimónios em determinados contextos e como é que isso é passível de discussão, de problematização, de abordagem, de certa forma.
Maria Cardeira da Silva está-me a pedir a palavra, muito breve.
Muito breve. Quando falamos do potencial que esta exposição oferece à ressignificação do património, acho que é uma coisa que é muito importante, porque ele abre pistas e mostra recursos e dá visibilidade a recursos patrimoniais que não são aqueles aos quais até agora foram dadas tanta visibilidade. Portanto, oferece recursos para todos, católicos, não católicos, muçulmanos, budistas, diferentíssimas religiões que hoje fazem parte da nossa identidade, oferece e dá visibilidade a esses recursos para que justamente todos possamos construir a nossa identidade, que é conjunta, se pensarmos na identidade portuguesa.
Clara Saraiva, não a vou deixar voar, mas para além destes quatro lugares de encantamento, o país tem mais lugares onde nos possamos perder?
Tem, eu acho que tem. Eu estou-me a lembrar de um dos textos dos fundadores deste museu, nomeadamente um texto do Ernesto Veiga de Oliveira, publicado nos anos 60, que fala justamente da rica diversidade cultural deste país. E eu acrescentaria, sobretudo na época em que vivemos, a rica diversidade religiosa, em que nós temos realmente comunidades e pessoas a praticarem religiões muito diversas, e eu acho que isso enriquece muito o país. E justamente nestes estudos de caso, sobretudo naquele sobre o qual eu me debrucei em Sintra, não é? Temos realmente, para além das tais origens religiosas e ocupações por monges cristãos, temos hoje em dia neo-xamãs, neopagãos, afro-brasileiros, budistas, maçónicos a usar o espaço de Sintra, e eu acho que isso, para fazer os seus rituais, eu acho que isso enriquece e torna visível a diversidade religiosa portuguesa.
Paulo Costa, francamente, esta exposição deve estar aqui?
Claro, por isso é que está, para mostrar aquilo que é invisível. E é uma exposição feita por antropólogos e mostra o modo de olhar dos antropólogos sobre realidades, mostrando precisamente dimensões que outras disciplinas não mostrariam. Daí a razão do museu se ter associado a este projeto em 2016 e de acolher a exposição até ao próximo dia 4 de outubro, para que um diversificado público possa avaliar destas novas dimensões que estes quatro estudos de caso, Sintra, Fátima, Moraria e Mértola, nos dão a conhecer graças ao trabalho destas quatro equipas de antropólogos.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.